O lado B das manhãs da M80. O que o Paulo, a Elsa e a Susana não dizem no programa, dizem neste podcast.
Aposto já estavas com saudades
de
gravar o lado B.
Imensas de ter que todos os dias constatar o quão desinteressante eu sou. Porque nós não temos assunto para todos os dias, vou ser honesta, não temos.
Não temos, quer dizer, ter até temos, mas são interessantes, aí já há um grande ponto de interrogação. Bem, Susana, regressaste de férias, meu amor, conta-me o que é que andaste a fazer.
O que é que eu andei
aventuras
a fazer?
Que cenas tenham acontecido nas tuas férias?
Ora bem, andei pela Andaluzia.
Uhum.
Tive alguma sorte com o clima, por isso, porque eu estava um pouco preocupada. Como é público, eu não gosto muito de calor.
Ok, cambalhaste bem as ou menos temperaturas?
O máximo dos máximos que eu apanhei foi uma tarde em que estavam 38. Mas, regra geral, as máximas andavam ali nos 32, o que para a Andaluzia é inverno.
Tá. É a temperatura que nós aqui no verão normalmente apanhamos.
Sim,
em Lisboa.
Porque portanto, às vezes há ali zonas que chegam aos 47, 48 em julho, porque eu tinha andado a ver as médias.
Super agradável, como toda a gente sabe.
Portanto, claro, eu não apanhei essas temperaturas, o que foi um grandioso alívio. Mesmo assim, evitava à tarde estar exposta ao calor.
Na semana em que tu foste, eu não sei se... Não foi a semana em que teve um bafo de Satanás aqui. Não, a semana...
Não sei, eu tenho ideia que eu vi
qualquer coisa, mas...
que estava calor cá nessa altura, porque acho que vi qualquer
mas
coisa.
Mas foi
nas
a
notícias.
Outra semana que levámos com aquele bafo do demónio, não foi? Tu estavas cá.
Eu ia chamar-te Jorge agora. Paulo, para mim está sempre um bafo do demónio, do mundo, de maneira geral.
Parou tudo, volta atrás.
Foi muito tempo com o Jorge. E agora ia-te chamar Jorge. Não te ia chamar amor, ia-te chamar Jorge.
E gostei,
vejo,
do tom. Estou natural que me chamaste Jorge. Já temos uma coisa em comum. O teu filho nasceu no
Sim.
mesmo dia que eu e agora chamaste-me Jorge.
Isso é. É um passo de cada vez.
Enquanto olho para ela com um ar matador ou assustador, como
preferires. A resposta correta é a linha B.
Muito bem.
E então pronto, estivemos em Granada, que é muito bonito. É um sítio ainda de muita inspiração. Aliás, Granada historicamente foi mais anos árabe do que aquele em que é
espanhol.
Continua a ter sido mais anos árabe. Vale muito a pena, é um sítio muito bonito. Okay. Come-se muito bem, come-se barato.
Yeah.
E isto é uma...
Mas sentiste isso porque saíste de Portugal e foste para outro sítio qualquer? Ou porque de facto é mesmo barato comparativamente à Espanha e comparativamente ao resto da Europa?
É assim, Granada e Cádiz achei que se comia barato, em Gibraltar não tanto.
Okay.
Achei que se comia mais barato do que a média em Portugal. E depois também há outra coisa que é aquilo que nós fizemos, que foi de carro atravessar Andaluzia e ir de dois em dois dias para sítios diferentes, ir parando, ir ficando nos sítios, um hotel aqui, outro hotel ali, recomendo. Se eu tivesse feito isso, por exemplo, no Algarve, tinha sido muito mais caro.
Oh, claro, então esquece, então nesta altura do ano, esquece.
Pronto, mas a altura do ano é mesmo em Espanha, e aquilo também são cidades muito turísticas. E é isso, uma das coisas que eu senti é
impraticável.
É que Portugal e o Algarve estão mesmo muito caros. Muito caros.
Uma pessoa que nós conhecemos e bem, porque já trabalhámos com essa
Sim.
pessoa, que é CEO de um hotel, que mandou-me uma mensagem a semana passada, estava a dizer que Portugal está a começar a perder turistas, porque a nossa oferta, comparado com a Albânia, Croácia, Turquia, Espanha, a oferta não é assim tão diferente e os preços são muito mais baixos que no resto dos países. E há outra coisa, a mão de obra é muito mais local do que está a acontecer. A mão de obra aqui já deixou de ser tão local e, portanto, acaba por perder essa particularidade.
Isso da mão de obra parece um problema, parece uma questão mais geral. Mas portanto, por exemplo, tu sabes que, deves saber porque já foste também à Espanha, tu em Espanha, uma parte dos sítios, quando pedes uma bebida alcoólica, e eu que raramente bebo quando estou em Espanha, viva tinto de verano, estou sempre a pedir um tinto de verano.
É sempre a canha.
Tu, quando pedes, vem-te sempre qualquer coisa de comida grátis.
Um minuim.
Sempre.
Um minuim.
Sempre.
Uma tapinha muito pequenininha.
E
assim, um
Granada
cesto de pão.
É conhecida por ser o sítio em que tem as maiores tapas grátis quando vem.
Que eu amo tapas.
Não, só para ter. Ou seja, nós fomos comer a um sítio chamado Bar Diamante.
Ok.
Pá, que é um.
Isso
que
parece
eu...
outra coisa, sabes isso?
Sei. Okay. Mas olha, mas o segundo bom Bar Diamante que eu apanho em São João da Madeira, melhores rissóis que eu já comi na vida, okay, São João do Diamante.
Okay.
E em Granada também
muito
recomendo
bem.
Muito. Estávamos lá a comer uns petiscos, pronto, eu pedi a mim o meu tinto de verano e estávamos à espera da comida e vem para a mesa um prato, mas Paulo, um prato, não é um piso, um prato.
Portanto, veio o teu almoço.
Um prato de arroz com carne e camarão.
Aí é bem.
E eu virei para o senhor, achei que o senhor, eu não pedi este. Ele, não, não é a sua tapa do seu tinto de verano, era um prato.
Claro.
De arroz com carne e camarão. E diz, mas o tinto de verano é muito caro. O tinto de verão custava 2,20€.
Exato. E custasse 5€, tendo em conta a entrada que trazem, não é? Compensa financeiramente.
Pronto. E depois ainda comi os ótimos. Ou seja, come-se bem e barato se souberes escolher. E eu, eu, como sou uma pessoa que gosta de preparar as suas viagens, sou uma pessoa que faz Google Docs para as suas viagens. Tinha a questão dos restaurantes toda muito bem pesquisadinha, por isso comemos muito bem. E gostei muito de Granada, Granada muito bonito. Málaga já achei um bocadinho. Málaga tem coisas giras. E, por exemplo, é a cidade onde eu Picasso.
Cidade costeira, certo.
É uma cidade costeira, é a cidade onde eu Picasso. Eu fui, por exemplo, ao Museu do, do Picasso. Já achei, como é uma cidade costeira, já puxa um bocadinho. Apesar de não ser inteiramente isso, mas já puxa um bocadinho. Despedidas de solteiros.
Okay. Alfeira, talvez, não? Mais parecido.
Tinha alguns lives, mas o que é que tinha? Um museu de videojogos no qual eu tive que passar.
Foste obrigado.
Horas e horas e horas e horas e horas. Mas quero muito giro. O Museu de Videojogos de Málaga, estranhamente, era muito giro.
Ok.
Por isso também recomendo, sobretudo se forem com miúdos que gostam muito de videojogos, tem uma parte que está dividida em passado, presente e futuro. Ou seja, tem a história das consoles e podes jogar em tudo e mais alguma coisa. Estás cheio de coisas para jogar.
Clássico, fã.
Tens os antigos, em que podes jogar nas Nintendo 64, podes jogar Pong, podes jogar essas coisas todas.
O pequeno Paulinho ia adorar jogar isso.
Sim, tens esse piso que tem coisas mentiras, depois tens o presente onde tens o ponto atual e as PlayStation e tudo, e depois tens o futuro onde tens algumas das coisas eu reconheci das arcadas quando vou à Ásia. Okay. Sim, tem algumas coisas com realidade virtual. E mais as arcadas na Ásia são mesmo diferentes, são mais coisas que detectam movimento. Pronto. Okay. E tinha e era muito dia, tive muitas horas. Mas pronto, Málaga gostei, mas já sinto que tem ali um pezinho num tipo de turismo que a mim não me diz tanto.
Okay,
okay. E sim, fui à praia.
Que tal?
Eu gostei
areia
da praia.
Que areia.
Fui à praia mais perto de Cádiz. Fui à praia entre Málaga. É. Entre Málaga e Cádiz, ou entre Gibraltar e Cádiz, agora não me lembro bem.
Mas ser parecido com aquela toda costa sul de
Sim, era um, dia de era um dia de semana, estacionámos à porta da praia grátis. Okay. Fomos à praia, tipo, mais uma vez, tipo, bastante escorreito de uma maneira que eu não sei se teria sido outros sítios.
Chega a esta altura do ano e começo muito a pensar naquela. É uma estupidez porque é o meu último dia de férias, mas nós no último dia de férias vou sempre eu, a Ana Moreira, as nossas famílias inteiras e normalmente mais duas ou três pessoas e a Joana Azevedo também. Sim. E normalmente nós juntamos todos e vamos sempre fazer o último, a refeição, fazemos todos em Ayamonte. E fazemos somos para aí 20. E precisamente as tapas e as canhas. E é sempre uma noite muito quente. E depois vamos aos lados. E é de facto baratíssimo. E agora estava a te ouvir e estava a pensar já nessa minha última noite de férias. Pá, que é tão bom, que é tão... Eu acho que é bom pelo convívio, que é maravilhoso. E já o ritual. Mas também porque de facto é mesmo bom.
E a maneira
cá
como
também, como, cá mas, também mas é diferente, mas
a maneira como os espanhóis vivem a socialização, de fim de tarde, noite.
É outro
patamar. As ruas estão apinhadas de gente até tarde. É mesmo seguro para os miúdos me mandarem tipo, em parques infantis à meia-noite.
Sim,
está
sim,
tudo
tal
cheio,
e qual as miúdas, o Danitinho e da Joana. Os putos estão todos na deles e nós estamos todos a jantar. Sim. E nós estamos só assim a ver ao longe. Sim. Tudo controladíssimo, tudo maravilhoso, pá.
Depois, Gibraltar, gostei muito de Gibraltar. É um bocadinho difícil de entrar porque Gibraltar oficialmente é Reino Unido. Por isso tens que ir para a fila do passaporte. Não é necessariamente passaporte, tens que mostrar a identificação. Mas pronto, tens que parar-nos para entrar. E se alguém for a Gibraltar, que eu recomendo, é uma experiência gira, recomendo que façam aquilo que eu, por sorte, descobri na véspera que devia fazer, que é comprem antes o bilhete para aquilo que eles chamam o The Rock. Que é, pronto, a cidade de Gibraltar assim não é particularmente bonita, só que aquilo depois tem um pedregulho, que é o The Rock, onde há umas grutas incríveis, lindíssimas, com estalactites, com projeções lá dentro, muito giras. Okay. E há lá uma parte que eles chamam o anjo, é uma altura que eles projetam, e de facto parece que está um anjo feito de estalactites. Okay. Tem imensos macacos. Aliás, há não sei quantas coisas a dizer. Atenção que os macacos
não,
podem
alimentar os macacos, alimentar os macacos. E podes ir parar ao hospital por causa de uma morte.
E uma das coisas que eles têm é as multas para se alimentar dos macacos. Eu chego lá acima, que tu sobes teleférico. Eu chego lá acima e a primeira coisa que eu vejo é um macaco todo contente a comer qualquer coisa.
Claro, porque alguém lhe deu alguma coisa, claro.
E depois saio e tento perceber o que é que o macaco está a comer. E a embalagem diz pingo doce. Portanto, foi um tuga. Deu comida ao macaco. Assim que lá chegou acima.
Pingo doce não há em Espanha, pois não. Que
não
eu saiba, não.
Pingo doce não há em Espanha.
Que
Pingo doce não há em Espanha. Portanto, logo, quem é que foi dar comida ao macaco?
Tinha
foi
de ser, não era?
Não foram os únicos, tenho que admitir, mas foi a tuga. E o The Rock, a entrada é mais ou menos cara, mas porque lá dentro está muita coisa dentro. É o parque
Portanto,
natural,
vale a pena.
Tem as cavernas, tem as passagens subterrâneas usadas na Segunda Guerra Mundial, tem coisas muito giras e o The Rock vale muito a pena, mesmo que Gibraltar, a cidade em si, não seja muito
Fizeste o roteiro pelo teu Instagram? Eu não vi, mas posso ter
passado. Tirei fotografias,
passado.
Mas ainda não aconteceu pôr, mas ainda hei de pôr. Okay. Ainda hei de pôr.
Portanto, já agora...
E ainda não pus as da China, vê lá.
E a Susana foste em abril, maio?
Fui em abril.
Pois,
não,
portanto,
não pus a da China,
Susana underscore romana.
Acho que sim,
para,
acho que é isso.
Para seguir sempre o belo roteiro que a Susana faz das viagens.
E posso lá pôr as coisas da Andaluzia. E depois estivemos em Cádiz, que também é giro, um sítio que tem mais turismo interno, não tem muitos turistas. E que também é fixe. E pronto. Apesar daí, quando fomos pagar o hotel, descobri que marcámos um hotel caríssimo. Não me posso ir muito bem. Ou seja, que o hotel foi muito mais caro que aquilo que eu estava à espera.
Exato.
Eu virei para o Jorge e disse: a gente
bateu. Foste tu?
Eu acho que foi o Jorge. Eu não quis chamar nomes, mas aquele foi o único hotel que não fui eu que marquei.
Ah, portanto, uma vez mais.
Eu não quis dizer nada, só perguntei ao Jorge: porquê que eu já estou feito o cara? Ele: não sei. Eu pensava para mim, não fui eu.
Foste tu, claro.
Este foi o único que não fui eu que marquei.
Portanto, muito bem.
Jorge, aliás, que já agora, já que estou numa chibaria, me perdeu a carteira, mas depois a encontrou. Menos mal.
Como é que consegue encontrar a carteira?
Porque
bebe água.
Porque felizmente.
Sim. Pá, perder e encontrar uma carteira é uma sorte.
Porque
pá.
Felizmente é perdeu-a, mas o que ele tinha feito é tinha atirado a bala para dentro do carro. Porque o que é que acontece? O Jorge é uma pessoa que paga tudo com Apple Pay.
Yeah.
E então, é uma pessoa que às vezes charming bond, já nem me lembro que foi a última vez que eu levantei dinheiro. Sabes o que é que ele não se lembra? Porque há sempre uma parva que tem dinheiro quando ele precisa.
Há coisas que ainda só dá para pagar em dinheiro, claro.
E então, sempre que o Jorge abriu o seu cafezinho, dizia: empresta-me aí a tua carteira. E houve uma vez que ele levou a minha carteira e não me devolveu. E estamos nós a entrar para um autocarro em Cádiz e ele diz: dá aí dinheiro para pagar o autocarro. Eu digo-lhe: eu não tenho carteira. E ele fica branco.
Porque ele percebeu que foi ele que perdeu a carteira. Muito bem. Olha, amor, digo-te uma coisa. Isto por cá foi uma parvalheira. Não sei se já terminaste ou não.
Já.
Isto por cá foi uma parvalheira. Basicamente, o que é que aconteceu? Portanto, fizemos esta emissão que costumamos fazer a quatro. Fiz sozinho!
Para veres, para dar valor
os
às pessoas a teu valor.
Os nossos ouvintes são absolutamente incríveis. Mas digo, a verdade é que nós normalmente em julho, agosto, sentimos muito. Opa, é normal, o país está
normal,
de férias,
sim,
está
sim.
Fora. As pessoas não acordam tão cedo. Portanto, é natural que haja às vezes um bocadinho menos participação ou se sinta que isto mexe menos. Esquece. Ou as pessoas não foram de férias ou as pessoas gostam de facto mesmo muito de nós. Pá, aqui o nosso barómetro, o WhatsApp.
Sim, sim.
Olha, 90, sempre a bombar, tranquilamente. As pessoas muito participativas mesmo, muito trânsito, também o que revela,
pois.
Muito transitente.
Mas eu na primeira quinzena de julho eu achei que as coisas estavam ligeiramente paradas.
Estava tudo igual. Prainha comigo, sabe? Este fim de semana, pois, no outro, nós estivemos juntos, exatamente.
Sim.
Este fim de semana, Prainha, fui para uma daquelas praias desertas da Comporta, não fiquei na loucura, fui para as desertas. Epá, que maravilha, de facto, a praia é praticamente vazia.
Pois.
Feito estúpido, não pus protetor no corpo todo.
Pois.
Todo.
E onde é que escaldaste?
Opa, na parte de frente das pernas, cá em cima. Pus onde tinha que pôr protetor, pus fator 50 onde eu tinha que pôr o fator 50 e depois devo-me ter esquecido de alguma forma, então.
Acontece.
Então,
sabes aqueles escaldões em que se vê a marca dos dedos? Ou seja, nós sabemos exatamente onde é que parámos de pôr.
Então estou aqui à rasca das pernas na mesma parte. Onde no meu, olha, na minha merda, na minha virilidade,
sim,
estou
tudo impecável.
Tudo impecável. No rabicho também. Mas depois na parte frente das pernas tenho aqui um escaldão que eu não posso virar de barriga para baixo.
A culpa é tua. Se tivesse um pênis maior, tinha feito sombra. Às pernas.
Pronto, obrigado, Susana. E assim termina
Ora
o nosso podcast. Que bom ter-te de volta, Susana. Mas também tenho uma coisa: não comprometo. Está bem?
Está bem.
Não envergonha
acredito,
ninguém.
Acredito.
Ficas a saber que não envergonha. Não te vou mostrar,
que
mas. Fica...
podia ter sido pior.
Exatamente.
O lado B das manhãs da M80. O que o Paulo, a Elsa e a Susana não dizem no programa, dizem neste podcast.